Temos o prazer de falar com o Eduardo Teva, que esteve em Lagoa Vermelha fazendo uma palestra para um grande público, um seleto público de Lagoa Vermelha e da região que aqui se encontravam. Eduardo, vamos falar um pouquinho referente a esse momento que o senhor passou aqui em Lagoa Vermelha e, sobretudo, a mensagem que o senhor trouxe para esse grupo seleto de pessoas que realmente querem inovar suas vidas.
Uma satisfação enorme retornar à Lagoa Vermelha trazendo um tema tão fascinante como mude a sua empresa mudando a atitude das pessoas. Nós vivemos um mundo de profundas transformações, um mundo onde a disputa pelas melhores oportunidades de emprego é cada vez mais intensa, que a concorrência entre as próprias empresas também é cada vez maior, e nesse cenário, com certeza, a atitude passa a ser um grande diferencial. A atitude é essa força interior que você tenha de querer realmente fazer diferença, de querer tornar a realidade seus sonhos. A atitude é você tomar uma decisão de não buscar o caminho mais fácil da vida, buscar o caminho que, mesmo que seja um pouco mais complexo, nesse caminho você vai encontrar a realização que você tanto busca para a sua vida, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista de satisfação pessoal. Eu digo sempre às pessoas: a vida das pessoas não muda quando elas mudam de emprego. A vida das pessoas muda quando elas mudam de atitude. E quando você tem a atitude certa, você quase sempre em seguida começa a colher os frutos desse posicionamento.
Eduardo, é possível em qualquer ramo ser assim?
A atitude tá no dia a dia de qualquer um de nós. A atitude de um aluno fará com que ele aprenda mais na escola. Se ele vai para a escola com má vontade, se ele fica feliz quando o professor não aparece, ele não tem a atitude certa de quem quer aprender. Você pode ter uma carrocinha de cachorro-quente, mas se você é encantador com cada pessoa que comprar cachorro-quente com você, se você oferece não apenas um bom cachorro-quente, mas uma simpatia, uma atenção, eu me sinto, você está interessado, você nesse momento tem a atitude que vai fazer diferença. A atitude é uma força motora. E se você é empresário e você tem uma empresa e você comanda 5, 10 funcionários, tenha certeza de uma coisa: a atitude do líder decidirá a atitude da sua equipe. Se a equipe olha para o líder, para a líder, e encontra uma pessoa inspiradora, ela provavelmente vai fazer o seu melhor. Mas se a pessoa olha para o líder, para a líder, e vê uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa para baixo, uma pessoa que nem acredita mais na possibilidade de sucesso do seu negócio, possivelmente ela também desanimará. A atitude é um comportamento que tem uma capacidade muito grande de contagiar as pessoas que cercam, porque quando você está ao lado de uma pessoa com atitude, parece que você acorda para a necessidade também de você ser uma pessoa de atitude.
O senhor falou na questão educação.
A questão da educação é fundamental. Eu digo sempre assim que existe um grito de socorro ecoando das escolas, né? Os alunos estão pedindo socorro, bullying é uma realidade, pais cada vez menos presentes na vida dos alunos. Infelizmente, boa parte dos alunos indo para a escola para serem criados e não para serem educados. E, ao mesmo tempo, também os educadores pedem socorro, em geral remunerações abaixo do que deveriam merecer. E, nesse cenário, é preciso entender uma coisa: mesmo não tendo o salário que merecia ter, a responsabilidade do educador é com cada criança que está na frente dele, na sua sala de aula. E se você tiver a atitude certa, independente de você ser valorizado como você mereceria ser, você pelo menos está ajudando a formar um cidadão que, no futuro, poderá fazer esse país ser um pouco melhor do que ele é hoje. Poucas pessoas são tão responsáveis pela atitude das pessoas quanto o próprio educador, porque aquilo que eu aprender na escola, possivelmente eu carregarei para toda a minha vida.
A gente vive um momento de expectativa por conta da insegurança das pessoas no Brasil, por conta de vários fatores, principalmente a questão, a confiança na política em si. Qual seria a dica principal?
A dica é nua e crua: esquece um pouco do governo, esquece um pouco do preço da soja, esquece do clima, para de se preocupar tanto com o que você não pode mudar, mas, em compensação, trabalha com excelência. Mergulha dentro da tua empresa e faz a tua empresa ser redonda, uma empresa inovadora, uma empresa que encanta seus clientes, uma empresa que presta um bom serviço, uma empresa que inova, uma empresa que tem um líder inspirador. Eu acho que as pessoas estão preocupadas demais com o que não podem mudar e deixando de fazer o que está ao seu alcance. É claro, eu sou cidadão, eu me preocupo com a política, eu me preocupo com a realidade de ter um Brasil melhor, mas isso não pode me deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer como a minha lição de casa. E, por vezes, as pessoas estão tão preocupadas com o cenário externo que deixam de cuidar da sua própria casa.
O pessimismo, além de fadigar as pessoas, causa doença. Também é necessário cuidar disso.
E uma coisa que é muito importante que eu falava na palestra, né? O pessimista não sabe que é pessimista. Ele pensa que ele é realista, ele só tem um pensamento crítico. É que, às vezes, as pessoas não se deram conta que elas pegaram o hábito de reclamar. O hábito de criticar, que se você olhar 10 frases dela, em cada 10 frases vai ter 2 ou 3 falando mal, frases que vão deixar os outros tristes, frases que não vão elevar. Então, eu convido cada pessoa, eu gosto muito dessa expressão, que você seja um mercador de alegria e um vendedor de esperança. Que das suas palavras saiam, da sua boca saiam palavras que engrandeçam os outros, que estimulem. O mundo está lotado de gente para criticar. Sai desse grupo, seja daqueles que criticam menos. Apoia, tenta buscar o melhor em cada ser humano. Não busque pessoas perfeitas porque você não é perfeito. E pare de tentar mudar os outros. Mude você primeiro.
Frisou em algum momento a questão da Casa Santa Rita. Acho que é interessante nós ocupar esse espaço para falar um pouquinho sobre esta obra espetacular que abriga pessoas desamparadas e com problema, que de alguma forma o senhor tem ajuda, auxilia.
Eu acho que nós temos que nos dar conta de uma realidade. Nós temos governos quebrados no Brasil e nós temos instituições que vão depender demais de pessoas que estejam dispostas a se dedicar um pouco para ajudá-los, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista do próprio trabalho. Com certeza, aqui na querida Lagoa Vermelha, devem ter instituições, sejam elas creches, asilos, né, lares que trabalham com algumas crianças excepcionais. Enfim, ajude esses lugares, faça a sua parte. Não tente mudar o mundo, mude o seu mundo. A coisa mais bonita que eu acho no trabalho da Casa do Excepcional Santa Rita é a quantidade de pessoas humildes que aparecem lá para ajudar. Do tipo, eu não tenho dinheiro, mas eu estou disposto a vir aqui sábado para pintar essa parede. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer o site da casa agora. Então eu me dou conta de uma coisa, o Brasil tem muita gente maravilhosa. Por vezes as pessoas falam mal do povo brasileiro, mas o povo brasileiro é um povo amoroso. O povo brasileiro é um povo solidário. Então eu convido você, eu faço o meu trabalho na Casa Santa Rita, cada um faz o seu trabalho na sua área, tentando encontrar uma maneira de tornar o mundo melhor para se viver. E de todas as leis de Deus, existe talvez a lei mais incrível de todas, a que eu mais adoro, é aquela que diz que não existe nenhuma maneira de você fazer bem para os outros sem fazer bem para você mesmo. Não que você faça isso esperando o retorno, mas a gratidão que você sente quando você ajuda alguém é absolutamente impagável e tem um retorno emocional e afetivo que superam qualquer perspectiva de qualquer tipo de realização financeira. O retorno afetivo e emocional de ajudar alguém que precisa é simplesmente incrível.
Muito obrigado, Eduardo. Sucesso para o senhor.
Um abraço a todos.